sob o pretexto de responder a esta situação, o Governo aprovou o Decreto-Lei 145/2019, de que já aqui falamos, e conseguiu agudizar ainda mais as assimetrias salariais existentes no setor. Conseguiu fazer com que um trabalhador que chega agora à administração pública fique a ganhar o mesmo que os trabalhadores que já estão nestas carreiras há décadas. Mas pior do que isto, e aqueles senhores são testemunhas, graças a este sistema remuneratório esquizofrénico e perverso criado pelo Governo do Partido Socialista, há oficiais de registros com 30 anos de serviço que convivem lado a lado com senhores que chegaram agora, que com a mesma categoria, com as mesmas funções e com o mesmo tempo de serviço ganham mais de 1.000 euros do que eles. Isto é absolutamente imoral. Mais. Este diploma coloca sérias dúvidas de constitucionalidade. Primeiro, por violação da negociação coletiva. Segundo, por violação do princípio da igualdade para trabalho igual, salário igual. E depois, por violação do princípio da segurança jurídica, permitindo aos trabalhadores do IRN que, com a mesma categoria, classe profissional e desempenho das mesmas funções, possam oferir vencimentos enormemente diferentes. O próprio Presidente da República, o Sr. Secretário de Estado, tinha dúvidas de conformidade constitucional quando promulgou este diploma. A própria Provedora de Justiça já vos chamou a atenção nos últimos 2 anos, consecutivamente, para repararem estas injustiças. O que é que vocês fizeram? Zero! Não é a oposição que é governo, é este governo que tem de agir. E o Sr. Secretário de Estado omitiu esta realidade no discurso que aqui nos trouxe. Mas as distorções não são só nas diferenças salariais injustificadas. Falta a revisão da Lei Orgânica dos Serviços dos Registros e Notariado, que se arrasta há mais de 6 anos. Falta a consagração do abono para falhas. Senhor Secretário de Estado, estes senhores lidam com os vossos dinheiros, dinheiros do Estado, e não recebem abono para falhas. São dos poucos da administração pública que não recebem abonos para falhas. Mas está tudo bem. Falta a implementação da medicina do trabalho para todos, não é só para alguns. Ora, são 4.700 trabalhadores do IRN e só 1.000 é que tiveram consulta. Qual é que foi o critério que escolheram para definir quem é que vai às consultas da medicina do trabalho e quem não vai? Faltam promover 260 escriturários a escriturário superior, quando outros 250 escriturários que estavam exatamente na mesma situação o foram, sem qualquer razão ou critério que o justifique. Falta o pagamento das revalorizações salariais indiciárias desde 1 de janeiro de 2000, cuja ausência empurra estes trabalhadores para os tribunais para fazerem valer os seus direitos. E, apesar das inúmeras decisões da primeira instância favoráveis, o IRN continua a protelar constantemente a resolução destes problemas. Falta a abertura de concursos de admissão à categoria de oficial de registro especialista. Volvidos 5 anos, nunca foi aberto qualquer concurso. Senhoras e senhores deputados, este quadro não é mais do que o espelho do governo que não planeia e não gera a administração pública, que deixa os seus funcionários serem o saco de pancada da insatisfação dos utentes, o governo da propaganda da empresa na hora, da casa pronta, mas que leva mais de 1 ano para tratar da nacionalidade de alguém. Um governo que deixa degradar os serviços e a qualidade da resposta ao cidadão, prejudicando, sobretudo, os mais vulneráveis, os mais desprotegidos, os mais velhos, os que não têm mais dificuldade de acesso ou que não têm mesmo recursos para se deslocar aos serviços públicos. E tudo isto numa fase tão difícil do país. Quantos mais vão ter de ficar para trás para que o governo comece finalmente a resolver os problemas do país, das famílias e dos cidadãos?
Muito obrigado. Vamos passar agora à fase de encerramento do debate. Para encerrar, em nome do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Quero, em primeiro lugar, como primeiro ato deste encerramento, cumprimentar todas as trabalhadoras e todos os trabalhadores do setor dos registros que há tantos anos trabalham e lutam afincadamente pelas suas condições de trabalho, que são também as condições dos cidadãos de acesso aos serviços públicos essenciais que desempenham e dos quais são garante. Não vou fazer um percurso histórico detalhado, desde 2011, quando o PSD viabilizou o orçamento que começou a cortar nos salários dos funcionários públicos, nem do período horribilis que se lhe seguiu com os cortes da Troika, com a tentativa de ir contra a Constituição para despedir funcionários públicos, com a obsessão completamente imparável de que Portugal tinha funcionários públicos a mais, serviços públicos a mais, de que os cidadãos tinham direitos a mais neste país. Esse período passou, nem assim o PSD virou essa página. Durante muitos anos, nos últimos 7, o meu camarada José Manuel Pureza apresentou nesta Assembleia da República propostas para a melhoria dos serviços, das condições, de instalações.
Senhora deputada, peço só que, se me permite, vamos retomar o silêncio para a senhora deputada poder falar, porque pelo menos eu estou interessado em ouvi-la e não estou
Obrigada,
a conseguir, faz favor.
É aquela história entre os apartes e o bullying. Agradeço. Durante muitos anos, o meu camarada José Manuel Pureza apresentou aqui, nos últimos anos, várias vezes, propostas em todos os orçamentos sobre estes trabalhadores, sobre as suas carreiras, sobre os seus direitos, sobre as condições de trabalho, e todas elas foram chumbadas, porque relembro que, com o voto favorável do PSD, qualquer uma delas poderia ter sido aprovada. O PSD não contribuiu, até este momento, nunca para melhorar as condições de trabalho, as carreiras, nem as condições de remuneração destes trabalhadores, e esse é o registro histórico que nós aqui deixamos. Mas esta conclusão tem que se referir também ao presente e ao que foi o nosso debate aqui. Está muito na moda os jogos de realidade virtual, o Second Life, o metaverso, em que nós podemos, com um avatar, vestir uma personagem que não é real e entrar num mundo que não é real. Num mundo que não é real, um cidadão pode conseguir aceder a todos os serviços que hoje são prestados pelos registros, sem precisar se dirigir a um balcão onde está um funcionário, ou mesmo que esse balcão seja virtual, que haja um funcionário a desempenhar essas funções. Essa inteligência artificial não existe na realidade. Na realidade, todos nós temos a experiência de nos dirigir a um balcão para estes serviços. Eu tenho-a, por exemplo, em Almada, que é um dos sítios onde as condições dos trabalhadores do IRN são absolutamente degradantes do ponto de vista físico e também dos cidadãos que tentam aceder àqueles serviços. Fora desse jogo realidade virtual que o senhor secretário de Estado aqui veio apresentar, as condições são muito diferentes. E é por isso, quando o senhor secretário de Estado diz que há 40 milhões para investir no parque informático, que há 80 milhões para a reabilitação do imobiliário, aquilo que nós perguntamos é: e quantos milhões é que há para valorizar a carreira e a remuneração destes trabalhadores que tantas injustiças têm sido cometidas ao longo dos anos? Quando é que vai haver concursos sérios para entrada nestas carreiras? Quando é que vai haver carreiras dignas? Quando é que vão ser corrigidas as assimetrias salariais? Que, atenção, não existem apenas aqui. Existem em muitas carreiras que eram carreiras especiais e que, na pressa de reformular e reorganizar, foram criadas muitas injustiças. Neste caso, a situação de haver conservadores ou conservadoras com funções dirigentes que ganham menos do que os oficiais de registro que estão a dirigir. Isto é absolutamente impensável em qualquer organização. Isto desorganiza qualquer organização. E, portanto, na administração pública não se concebe que uma organização a funcionar bem tenha este tipo de assimetrias salariais. O que se passa é que temos um corpo de funcionários públicos essencial para os serviços públicos funcionarem, que estão cansados, mal pagos, desmotivados e envelhecidos, aliás, como a maioria dos funcionários públicos. Um corpo de funcionários públicos em cima dos quais está a cair o empobrecimento da sociedade portuguesa. E, portanto, quando nós chegamos a uma conclusão sobre este debate, essa conclusão tem de ser a de que estes trabalhadores não são dispensáveis. Haja 40, 100 ou 150 milhões para desenvolvimento e inovação informática.
Senhora deputada, tem de concluir.
Termino, Presidente. Com todos os desenvolvimentos informáticos que sejam feitos, estes trabalhadores não são um anacronismo dos serviços, eles são essenciais, são quem dá a cara aos cidadãos todos os dias, não são dispensáveis, têm de ser valorizados e essa é a obrigação do Governo e é aquilo que não tem sido feito.
Muito obrigado. Para encerrar o debate pelo PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A bem da seriedade, é bom que se assumam responsabilidades. E, de facto, em matéria de responsabilidades, elas são flagrantemente partilhadas. Os senhores até podem trocar galhardetes e competir quem é que cortou mais, quem é que começou primeiro a falar nas gorduras do Estado, que os funcionários públicos recebiam a mais. Podem fazer essa competição, mas, de facto, ninguém tem pouco currículo nessa matéria de cortar e de roubar direitos. Agora, neste orçamento, foram os 120 deputados do PS a chumbar a proposta do PCP para que existisse a contratação dos trabalhadores necessários, assim como a revisão do seu estatuto remuneratório. Mas antes disso, quando não havia maioria absoluta, quem é que ajudou o PS a chumbar esta proposta? Nos todos os orçamentos anteriores, quem é que ajudou o PS a chumbar essa proposta? Foi o PSD, não foi o PCP. O PCP contribuiu e propôs o pagamento por inteiro dos subsídios, a reposição das 35 horas, dos feriados roubados pelos senhores. Olha, os manuais escolares, o espaço, enfim, há um conjunto de propostas que foram efetivamente muito importantes. Também não se contou com o PSD para isso. Com o PSD só se conta quando é para prejudicar trabalhadores e para depois se virem aproveitar. Agora, também é verdade que o PS teve e continua a ter condições de tomar medidas e de resolver os problemas, e não faz porque não quer. E utilizando um discurso mais ou menos moderado, mais ou menos afloreado, faz precisamente o que faz o PSD. E, portanto, de facto, é como dizíamos ontem, é muito mais o que vos une do que aquilo que vos separa nas ações, no concreto. O que é que distingue PS, PSD, o CDS, a Iniciativa Liberal, o Chega, em matéria de não abertura dos concursos? Em matéria de não avançar com os direitos remuneratórios, com as carreiras, com o estatuto remuneratório adequado, com o regime de saúde, segurança e higiene no trabalho, em resolver as assimetrias salariais. Nisso os senhores estão flagrantemente a par. E, de facto, aquilo que hoje se coloca é a questão de defender o serviço público que é prestado, um serviço público que é essencial à democracia, porque se trata da justiça. E a justiça é, de facto, um setor essencial. E daqui aproveitamos este debate, em que não está a Sra. Ministra da Justiça, mas para colocar a ideia de que a justiça está estrangulada. É este setor como são outros. Há aqui injustiças absolutamente flagrantes, que se não forem resolvidas, terão consequências dramáticas. Já estão a ter. Já estão a ter para os trabalhadores, já estão a ter para os utentes, estão a ter para a democracia, para o funcionamento do nosso país. É inaceitável. Isto tem impactos económicos também. Aquilo que se passa nos registros de notariado tem impactos económicos também. Não tínhamos dúvidas disso. E, portanto, aquilo que hoje é preciso fazer não é nem comparar quem é que cortou mais, quem é que fugiu mais às suas responsabilidades, quem é que se lembrou primeiro de dizer que havia funcionários públicos a mais, quem é que se lembrou primeiro de dizer que eram privilegiados. Aquilo que se trata hoje aqui é de assumir um compromisso concreto, que não é de conversar, porque conversar já estão os trabalhadores fartos. Aquilo que é preciso é assumir o compromisso da questão dos concursos, da revisão das carreiras, do estatuto remuneratório, acabar com esta situação e defender efetivamente o serviço público, que é essencial à segurança jurídica e à justiça preventiva.
Muito obrigado. Para encerrar, em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Para iniciar este encerramento, permitam-me que recorde algo que já disse, mas que nunca é demais repetir. O estado de degradação a que chegou o setor dos registros, uma área da administração pública tão crucial para a atividade económica, para a segurança, para a certeza jurídica e para a plena constituição e exercício de direitos, é inaceitável e não é digna de um Estado de Direito Democrático. E por isso, a conclusão deste debate é óbvia